11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E chegou a hora do 11 minutos. Vamos bater bola. Ao meu lado, aqui, aproveitando a boa fase do Vascão.
É nóis.
Raquel Teixeira. Olha, Raquel, céu de brigadeiro com o seu Vasco,
oh,
né?
Ô, fase boa, oh, né? Ô, oh, maravilha.
Já notou que quando a fase é boa, tudo funciona.
Vai tudo bem.
Alegria total aí lá em São Januário.
Verdade.
Realmente é uma fase maravilhosa, essa fase aí.
E que ela seja longa, por favor.
Já
seja
longa, já não sei, né? Eu acho que é bom aproveitar essa fase enquanto ela dura.
Olha a secada, não, olha a secada, começa secando, gente.
Porque geralmente essas coisas não costumam durar muito.
Só mas... no Sport Recife, mas no Vascão dura, viu o negócio?
O que tá durando muito lá no Sport Recife, realmente, é essa fase ruim. Eu queria um pouquinho dessa, até pegar aqui na sua mão para ver se a coisa funciona.
Mas não, só pro ano que vem, né?
Tá.
Ah, tá bom.
Só no ano que vem. Bom, a Raquel tá na boa fase e enfrentando os altos e baixos do seu Botafogo, segue confiante o nosso querido Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
Há controvérsia se eu sigo confiante.
Ah,
bom,
não,
dia, Gisele, bom dia, Raquel.
Bom dia
a quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo bem. Mas, ô Pedro Pincer, o seu time, pelo menos, enfrenta altos e baixos. E o meu que só enfrenta baixos?
Só baixos atualmente, né?
Vocês estão querendo muito.
A minha confiança aumentou um pouquinho ontem, porque com a vitória do Palmeiras, né, o campeão da Libertadores será brasileiro e vai abriu uma vaga, então me dá uma melhoradinha no contexto, mas confiante assim, não vamos dizer assim, limpa como ele está, entendeu? Mas vamos lá.
G6 virou G7, né?
Virou, e agora se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, vira G8, né?
Rapaz, daqui a pouco até o Vasco
até
pode
o Vasco
ser se candidatar.
A fase é boa, né? Quem sabe?
Agora, eu queria só, antes da gente puxar aqui...
Não tem como não falar disso.
Não tem como, né? É lógico que a gente vai destrinchar o que aconteceu ontem, mas será que o palmeirense conseguiu dormir essa noite, Pedro Pincer?
Acho improvável. Cadê o Carlos, nosso amigo de Mato Grosso?
Ah, já apareceu por aqui,
abraço, já.
Já
mandou aqui, já tá cheio.
Pois
já,
é.
Feliz da
então,
vida.
Mas assim, foi uma noite, é como eu sempre digo, né? O termo histórico, ele virou lugar comum, né? Tudo virou história. Agora, nesse caso, não tem como não usar, porque realmente foi uma partida que será lembrada, ainda mais se o Palmeiras for campeão, vai ser um negócio realmente lembrado por muito tempo, e talvez tenha sido uma das principais partidas da história da Sociedade Esportiva Palmeiras.
Vamos falar disso.
Sensacional.
Vamos falar disso daqui a pouquinho, porque realmente foi um jogo assim interessantíssimo sobre todos os aspectos e principalmente levanta em consideração que precisava ser feito e que foi feito.
E foi feito.
É.
Muito legal.
Bom, os desafios e a importância social do programa Paradesporto Brasil em Rede, voltado a atender pessoas com deficiência, especialmente nas regiões norte e nordeste do país, foram tema da audiência pública feita pela Comissão de Esporte no último dia 14.
Os debatedores ressaltaram os benefícios do programa na vida das pessoas com deficiência e destacaram que o programa oferece exercícios adaptados para atender as limitações de cada pessoa. Os detalhes com a repórter Letícia Martins, da TV Senado.
O programa Paradesporto Brasil em Rede, o PPBR, lançado em 2023, tem como objetivo garantir a acessibilidade e ampliar a participação de pessoas com deficiência nas práticas esportivas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A Comissão de Esporte realizou uma audiência pública para discutir os avanços, os desafios e a importância social do programa. A senadora Mara Gabrilli ressaltou o impacto positivo da iniciativa na vida das pessoas com deficiência.
O PPBR, ele busca democratizar o acesso de pessoas com deficiência ao paradesporto em todo o Brasil. Mas também tem como objetivo criar uma rede colaborativa entre universidades e institutos federais para fomentar pesquisas científicas, trocas de experiências e para a formação de profissionais para a gestão esportiva e para o atendimento da população com deficiência.
A beneficiária do programa, Maria Furtado, destacou os benefícios que a iniciativa trouxe para a sua vida.
A natação, para mim, ela trouxe qualidade de vida. Ela tem me ajudado na minha mobilidade, na minha autoestima, na autonomia. E o motivo de ter participado na natação era ter essa qualidade de vida melhor, né?
De acordo com o professor do curso de Educação Física da Universidade da Grande Dourados, Mário Sérgio Vaz, os exercícios oferecidos pelo programa são adaptados para atender às limitações de cada pessoa.
Os exercícios, eles são direcionados de acordo com a deficiência do beneficiário e a intensidade do exercício, a prescrição é de acordo também com aquilo, com a capacidade de desenvolvimento do beneficiário.
Rodrigo Abreu, representante da Secretaria Nacional de Paradesporto, ressaltou a missão da Secretaria.
A missão da Secretaria Nacional de Paradesporto é democratizar o acesso à atividade física regular e ao esporte, como um vetor de vida saudável, de inclusão social, da diversidade e da cidadania plena, né?
Bom, pouco a falar sobre esse projeto, porque a importância dele é visível, né, Pedro Pincer?
Ah, muito importante, né? E não é a primeira vez que a Comissão de Esporte debate esse programa para desporto em rede. É muito importante, realmente. E a gente sabe que essa coisa do paradesporto, no final, lá na ponta, acaba trazendo muitos e muitos resultados, né, Gisele? A gente sabe que o Brasil é uma potência paralímpica, né? Então, assim, é importante que haja essa democratização do acesso, realmente, como falaram aí os entrevistados, porque no final vai acabar, como é que eu vou dizer, gente que sai desses programas acaba trazendo resultados aí depois, no fim das contas, bastante significativos para o esporte paralímpico do país também, né?
E a gente tem feito bonito nessa área também, né? A gente
sem dúvida, e é bem importante democratizar, e eu achei bem interessante aí o que o professor falou da questão de cada um tem o seu limite, né? Não adianta você forçar e trazer esse tipo de questão de uma forma muito intensa, porque cada corpo é um, cada um tem a sua limitação, né?
Ok, então. Vamos continuar acompanhando aí tudo que sai lá da Comissão de Esporte, aquilo que for bem interessante aqui para o nosso 11 Minutos, vamos repercutir também. Vamos então agora para essa semana, que o mês termina hoje, mas que semaninha, hein? A gente teve nessa semana a definição da final de Libertadores, e a final da Libertadores vai ser brasileira de novo. Vamos comentar os dois jogos?
Sexta vez em 7 anos, né?
Sexta vez em 7 anos, pois é. É uma hegemonia brasileira aí maravilhosa. Ficaram de fora aí o pessoal da Argentina, que sempre também costuma chegar, mas sorry, dessa vez não, né? Not today. Bom, comentando os dois jogos, vamos falar do primeiro jogo, a definição Flamengo e Racing. Para o Flamengo estava, claro, bem mais fácil do que a classificação com relação ao Palmeiras, pelo resultado que tinha tido, mas como é que você analisou o jogo Flamengo e Racing? A gente esperava mais Racing, não esperava, não?
Mas não foi um jogo fácil, não, né? Foi uma classificação muito difícil por parte do Flamengo. Sim. Ainda mais depois da expulsão do Gonçalo Plata. E na verdade eu acho que é o jogador mais decisivo do Flamengo nessa Libertadores, se você pegar desde a fase de classificação até os mata-matas, foi o goleiro Rossi. Porque quando a bola chegou, ele salvou, amigo. Desde a fase de grupos, no jogo contra o time venezuelano, acho que era o Táchira, ele salvou uma bola que, se o Flamengo toma aquele gol, nem da fase de grupos passaria. Depois você teve a decisão por pênaltis contra o Estudiantes, jogando na Argentina também, ele foi lá e garantiu a classificação. E no jogo contra o Racing, ele fez duas ou três defesas ali.
Aquela da cabeçada, eu vi, gol.
Exatamente, exatamente. Teve a cabeçada, teve o chute do Vieto, que foi praticamente um pênalti pela distância, e ele defendeu. Então, assim, o time do Flamengo são estrelas aos borbotões. Tem muitos jogadores muitíssimo bons, né? Eu não vou nem ficar listando aqui. Agora, o Rossi acabou realmente sendo decisivo nessa caminhada do Flamengo rumo à final da Libertadores mais uma vez.
É verdade, cereja do bolo, Rossi é argentino.
Ainda tem isso.
Só pra pegar no pé, né?
Só pra pegar no pé. Então, o Flamengo passou pelo Racing e estava esperando aí o outro finalista, que sairia do jogo, Palmeiras e LDU. O Palmeiras vinha de uma derrota que não é comum para o Palmeiras, de 3-0 da LDU, e precisava fazer 3-0 para pelo menos ir para os pênaltis. Uma frase do técnico Abel ecoou na cabeça, acho que montou um triplex na cabeça dos jogadores palmeirenses, que era aquela frase que ele falou na coletiva: 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Pois não é que aconteceu?
E foi muito tempo mesmo.
Foi impressionante, né? Fantástico. A torcida do Palmeiras comprou o barulho, não tinha espaço para uma mosca no Allianz Parque, estava lotado o estádio. E as circunstâncias acabaram levando para que os gols saíssem e o Palmeiras conseguia essa classificação épica. O que aconteceu? Conseguiram fazer um gol logo no início, né? O que dá uma tranquilidade.
Dá aquela animada também,
pra
né?
Pra quem tá precisando.
Quando você tem que escalar três gols, fazer um no início já é fazer a lição de casa.
E aí, pra mim, o gol-chave, Raquel e Gisiel, foi o gol do Bruno Fux, que foi o segundo gol, que foi ali já nos acréscimos do primeiro tempo.
Uhum.
Tudo indicava que viraria 1-0, aí você precisaria fazer 2 ou 3 pra classificar. E aí, quando faz o segundo, vira 2-0, eu acho que todo mundo ali que tá naquele ambiente, olha assim, putz, vai dar o Palmeiras.
Agora dá.
Agora dá, exatamente. E aí, o Abel coloca o tira o Maurício, eu acho, e coloca o Rafael Veiga, que tem estrela pra Libertadores,
é verdade,
né? Já fez gol até em final.
Meu Deus.
E aí, acabou fazendo o terceiro e depois o quarto num pênalti sofrido pelo jogador, que foi mais uma
o Alan também.
Imagina a pressão do garoto para fazer esse
jogo,
gol.
Alan. Acabou o jogo.
Cara, e se aí, tivesse mais 6 defensores ali, o Alan ia passar por todos os 6.
Ele ia estar lembrando até agora. Exatamente. E ele fez uma jogada fantástica e sofreu um pênalti. E o Rafael Veiga foi lá e sacramentou com 4-0, né? Então, ele tem aquela frase do Jean Cocteau, que já virou lugar comum também, que é aquela: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né?
É,
e aí foi exatamente o que aconteceu. Então, uma vitória sensacional do Palmeiras, que a gente vai falar aí durante um bom tempo. A final é dia 29, em Lima, e até lá muito será falado sobre essa partida de ontem.
Agora, só aproveitando a deixa que você falou essa final em Lima, um negócio que nunca entra na minha cabeça, gente: dois times brasileiros e a final
em
Lima.
Né? Realmente.
Alguma coisa teria que ser feita aí. Não, porque a gente precisa de tempo, antecedência pra colocar essa final. Não,
gente,
né?
Pelo amor de Deus, realmente, não tem nada a ver.
Palmeiras,
eu advogo sempre contra final única em torneios sul-americanos. É uma tentativa de trazer a Europa aqui para dentro da Europa, da América do Sul, que eu não advogo, não sou a favor disso, não. Entendeu? Mas já tem alguns anos que é dessa maneira, né? Então, não há o que fazer.
Imagina aí a logística de flamenguistas e palmeirenses para ir lá para Lima para um jogo só.
E olha,
né?
Que o povo vai, hein?
Vai lotar, a gente sabe disso, mas.
O que o Botafogo fez lá ali, não, em Buenos Aires ano passado, né?
Aí poderiam facilitar, né? Agora.
Mas enfim, ainda mais Lima, que não tá um lugar muito.
Pois é, muito tranquilo para a final. Agora, a pergunta que não quer calar é: Flamengo e Palmeiras, e agora, tem favorito?
Não,
Não.
Pra mim, não.
Também não. Depois do que aconteceu ontem.
É, depois do baile do Palmeiras, realmente.
Assim, não tem favorito mesmo, né? O que só deixa essa final muito mais eletrizante. É isso, minha gente. Vamos falar agora também da Sul-Americana, porque também foi definida a final Sul-Americana e também tem brasileiro na final da Sul-Americana. O Atlético Mineiro tinha jogado na terça-feira contra o Independiente Del Valle, atropelou 3-1 e estava esperando o jogo de Lanús e Universidade de Chile, que foi ontem, e o Lanús ganhou de 1-0. Portanto, a final vai ser Lanús e Atlético Mineiro no dia 22, Defensor del Chaco. E aí, tem favorito também?
Pra mim tem. Embora a gente saiba que o ano do Atlético Mineiro em nível doméstico não é o que a gente esperava, né? Porque o time do Atlético tem muito mais potencial para estar em posições mais acima da tabela, e não aconteceu isso no brasileiro. Eu acho que no mata-mata, jogando em campo neutro, ele é favorito contra o Lanús. O Lanús tirou o Fluminense, né? Tem essa coisa, mas assim, jogando jogo único num campo neutro, o time do Atlético é muito mais cascudo, e a qualidade é muito melhor. Então, as chances de Jorge Sampaoli trazer um título para o Atlético, para mim, é bastante razoável.
Ok, então, com relação à rodada do Brasileirão, algum jogo que você gostaria de destacar, Pedro Pincer?
Sem puxar a brasa para minha sardinha, eu acho que tem um jogo muito importante para a briga na Libertadores, embora tenha aberto mais uma vaga aí, é o Mirassol, que continua invicto em casa,
que coisa,
jogando contra o Botafogo. Eu acho que o Mirassol é favorito, mas é um jogo assim muito, muito interessante de se assistir, né? E os primeiros colocados, se você olhar a tabela aí, vão jogar contra times que estão no fundo da tabela. Então, provavelmente, tanto o Palmeiras, quanto o Flamengo, quanto o Cruzeiro devem confirmar seu favoritismo nessa rodada.
Inclusive, vai ter Flamengo e Sport, né?
Eita, isso aí vai ser 6-0.
Pro Sport?
Pro Sport, como? 6-0. Se o Flamengo jogar com o mesmo time que vem jogando, a minha
tenha misericórdia, ideia, Flamengo.
É que o Flamengo não utiliza aquela montoeira de jogadores. Pra que aquilo tudo?
Nem precisa gastar essa galera.
Não, bota o pessoal pra jogar, bota o pessoal da base pra jogar contra o Sport. Porque se jogar, meu irmão, daquele jeito que como vem jogando no Flamengo, eu tenho até pena, mas enfim.
Que é o que aconteceria, cá entre nós, seria o que aconteceria se a LDU tivesse passado de ir pra final, né?
Pois é.
Porque se fosse Flamengo e LDU ali em campo neutro também,
pelo total.
Tem o doping da altitude, né? Que o pessoal fala, é um doping natural por conta da altitude. Jogando a nível do mar, Flamengo e LDU em jogo único, seria um passeio, provavelmente.
E não posso deixar de falar do jogo do Vasco também. Contra? Nem ver, você já ia respirar para mudar de assunto. O Vasco vai jogar com São Paulo.
Vasco São Paulo?
O
Vasco vai dar Vasco. Na fase que tá.
Onde é o jogo? É em São Januário.
Então,
e o Vasco ganhou de São Paulo no turno também, inclusive.
Vai de novo.
Mas o Vasco é o segundo ou terceiro melhor time do turno. Tá numa fase espetacular, então provavelmente vai ganhar de São Paulo também.
Provavelmente veremos esse seu risinho por mais algum tempo.
Até porque o São Paulo é um dos clubes mais irregulares da competição, mais oscilante. Então o Vasco tem tudo para trazer mais 3 pontos.
Destaques do final, cara Raquel Teixeira.
Eu tenho 2 destaques. Eu vou falar aqui de tênis de mesa, né? Tá tendo o WTT Champions de Montpellier. O Hugo Calderano foi eliminado na primeira rodada, uma zebra enorme. Mas a Bruna Takahashi tá seguindo para as oitavas de final, que acontece daqui a pouquinho, às 8h40, e a gente vai torcer para a Bruna, para ela seguir. Passar mais essa fase aí. E meu segundo destaque é o Mundial de Taekwondo, que já acabou, foi em Wuxi, na China, e que o Brasil arrasou. Simplesmente 4 medalhas. Foram duas de ouro e duas de prata. A gente já tinha falado da Maria Clara Pacheco, né? Isso. Depois teve o Henrique Marques, a Milena Titonelli e o Edival Netinho Pontes. E assim, o Brasil encerrou no top 3 mundial de taekwondo. Olha que maravilha. Que histórico isso.
Nossa, o taekwondo muito fazendo legal. Bonito de novo. E você, Pedro Pinça?
É, meu destaque era o Henrique Marques e ela já foi, se antecipou. Agora, eu queria falar do João Fonseca rapidamente, né? Uhum. Que acabou sendo eliminado do torneio do ATP 1000 de Paris, jogando um jogo muito parelho contra o Kachanov da Rússia, acabou sendo eliminado. E aí ele jogaria nessa semana que vai entrar o ATP de Atenas 250, mas desistiu do torneio por uma questão de lombalgia, então não joga mais torneios ATP esse ano o João Fonseca, só joga em dezembro, no início de novembro, uhum. Um amistoso contra o Carlos Alcaraz. Né, mas assim, não joga mais em torneios que valem pontos no ranking, mas realmente uma temporada muito alviçareira de João Fonseca, então ano que vem a gente vai falar muito dele aqui.
Sim, é com certeza. É isso aí, meu caro Pedro Pinça, um abraço grande, obrigado pela sua participação, Raquel Teixeira, que o Vasco continue com bons ventos. Vou e falar. Na próxima semana tem mais, Pedro.
Sempre uma satisfação. Muito obrigado a vocês dois. Um abraço e um ótimo final de semana a todo mundo que nos dá o prazer da audiência. Obrigado e até segunda. Forte abraço a todos.
Obrigada, Pedro. Até segunda.